Pergunta. Pode perguntar qualquer coisa.
A gente tem visto, principalmente na internet, muitas previsões de pessoas idôneas, conhecidas, que não têm acontecido. A que se deve?
A que se deve? A pretensão de querer ser Deus. Segundo Cristo, que a hora vai cegar, vai cegar. Mas só Deus sabe quando. Já cansaram de me perguntar, e eu disse, e se o próprio Cristo não se, vamos dizer assim, não se atreveu a fazer um prognóstico, eu que vou me atrever? Veja, esse é um aspecto. Para as pessoas estar servindo para ele nesse sentido. No sentido das pessoas, vamos dizer assim, tornarem-se humildes. Porque querer fazer o que o mestre disse que ninguém pode fazer é soberba.
A soberba, no caso, é quem está passando.
De quem está. Não, não é só de quem está passando. A soberba é de quem acredita que é capaz de saber a data. Seja quem está revelando, seja quem está ouvindo. Viu? Veja, se você sabe que está escrito na Bíblia que só Deus sabe a hora que vai acontecer, o dia que vai acontecer. Se chegar para mim um médium, um espírito muito famoso, muito bonito, cheio de luz e de chá, vai ser no dia tal, eu vou dizer para ele que você perdeu toda a credibilidade, porque você está se arvorando em ser Deus. Então, a soberba não é só de quem fala, porque não é povo só para quem fala, é povo para quem acredita, para quem ouve e acredita, porque este também está sendo soberbo. Ele está querendo saber mais do que Deus, ou saber tanto quanto Deus, ter seus olhos abertos e ser capaz de separar o bem do mal. Lembra disso? Então, veja, toda essa sequência de datas, limites, toda essa sequência de datas, limites, nada mais é do que prova. Prova para quê? Para ver se você vai continuar cristão, ou seja, como Cristo vai dizer que só Deus sabe, ou se você vai acreditar. E pior, serve para. Como é que eu posso dizer? Distrair vocês. Porque enquanto você está preocupado com a data limite, o que vai acontecer, como é que vai ser, você não está trabalhando pela sua evolução. Você não está fazendo sua parte na busca da felicidade. Então é isso. Serve como prova. E quando você não dá a resposta, vamos dizer assim, pelada, você está se distraindo e não está fazendo o que tem que fazer. Não importa quem seja, pode ser qualquer um, pode o Cristo vir à Terra e dizer, vai ser no dia tal. Eu vou dizer para ele, eu não acredito. Por quê? Porque o Senhor mesmo ensinou, só Deus sabe quando. Então eu não vou acreditar agora que você está dizendo que sabe. Ele já trouxe a mensagem. Ele já trouxe a mensagem. Quando veio a primeira vez. É a história da volta de Cristo. Ah, Cristo vai voltar. Para quê? Ah, para ensinar a gente. Ele já ensinou, está na Bíblia. Não tem mais nada separado, a não ser o que está lá. O que pode hoje é você buscar e entender o que está escrito. E não que há coisas novas. Esse que é o problema. Então, veja, segundo detalhe, se ele tiver certo e um dia for aquele dia, qual o problema? Qual a diferença? Vai acontecer tudo do jeito que tem que acontecer. Ou você acha que alguém aqui tem condição de escapar do fim do mundo? Então, veja, é tudo uma série de coisas que lhe pende ao lado humano, que lhe pende ao mundo humano, que lhe pende ao fazendador. Só isso. Que, a sua pergunta não está fora, não. Exatamente o que nós vamos conversar hoje.
Agora, foram dados em sua mensagem, foram colocados a público, porque eram para ter sido colocados.
Sim. Para quê?
Talvez para você acordar, que está na hora, passou da hora.
Não, talvez para você acordar que não adianta querer acreditar em ser humano. Não adianta você querer acreditar em coisas que não têm respaldo nos ensinamentos dos mestres. É só isso. Volto a dizer, o problema é que quando você se pega a uma data limite, quando você se pega a uma profecia de fim do mundo, você para de buscar a elevação espiritual. Fica, não sei se você lembra, nós estudamos no Guerreiro da Paz, o grande problema que é você acreditar em disco voador e estar ocupado, preocupado com a chegada dele. Porque enquanto você está discutindo se há ou se não há extraterrestre, enquanto você está discutindo se ele vai chegar hoje ou se ele não vai chegar, enquanto você está discutindo se aquela sombra no céu é ou não disco voador, você não está procurando a felicidade. Você não está fazendo o trabalho que tem que fazer. Pelo contrário, você está entrando na ansiedade, você está entrando na soberba de saber, você está entrando na preocupação, você está entrando numa série de emoções que não tem nada a ver com o que você veio fazer na Terra. Aí deixa de amar ao próximo. Por quê? Porque acha que o próximo está errado, porque você sabe a verdade. É isso. Tudo que acontece nessa vida é prova. Tudo que acontece nessa vida é uma pergunta. Você vai manter-se firme no amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ou você vai cair nesses apelos humanos e se perder, não amar ninguém. Tudo nessa vida é isso. Nada é diferente. Compreendeu?
Pai, o senhor falou no fim do mundo. A gente acredita no fim do mundo. Mas o meu Deus também conhece o projeto, a gente ouve falar fim do mundo, fim do mundo, fim do mundo. Na verdade, o que é o fim do mundo para nós encarnados? É simplesmente a hora que desencarna, é o fim do mundo? Ou tem mais alguma questão extra, esse fim do mundo que a gente tanto imagina, que a gente
Boa
tanto
pergunta. Ouve? Boa pergunta. Eu tenho uma notícia sobre isso. O mundo não vai acabar. Não importa o que seja, o mundo, o planeta, a Terra, não vai acabar. Quem vai acabar é você. Então, o fim do mundo para você é quando você não estiver mais no mundo. Esse é o problema. Está todo mundo preocupado com o fim do planeta. O planeta não vai acabar. Você quer um exemplo de uma coisa que vocês estão preocupados? Com a poluição. A poluição vai acabar com o planeta. Não vai, vai acabar com vocês. Não com o planeta. O planeta vai continuar existindo, poluído.
Mas esse fim do mundo para nós acaba numa encarnação ou...
Acaba toda vez que você sair do mundo. Vou dar um exemplo. Se você faz, isso tudo é história, só história, mas isso, vamos contar a história porque vocês acreditam nela. Se você faz uma saída do corpo, uma posição, e vai para o mundo astral, o mundo acabou para você. Quando você dorme e o espírito, você sai do corpo e vai a outro lugar, o mundo acabou para você. Esse é o fim do mundo. Porque o fim do mundo é quando o mundo acabar para você. Porque o planeta não vai acabar. Pode cair telóide, pode ter terceira guerra mundial, pode ter poluição, pode fazer o que você quiser. O planeta, o mundo, não vai acabar. Ele vai se transformar. Ele pode não ficar habitável como hoje. Pode, mas ele não acabou. Quem acabou em cima do mundo foi você.
Enquanto Cristo está para Jesus, estava aqui, o mundo tinha acabado para ele? Ele não vivia nesse mundo?
Jesus não. Jesus vivia nesse mundo.
Mas a consciência...
Veja, você acha que esse aqui, o meu médio, é santo? Claro que não. Então Jesus também não era santo. Quem era santo era o Cristo. Então ele era um ser humano comum, como diz a historinha que, do moço que foi passar o dia inteiro vendo Buda. Ele fez cocô, fez xixi, vomitou, comeu, dançou, ficou bebo. Tudo isso. Era um homem. Entendeu? Então ele pertencia a esse mundo. Quem não pertencia, não fica.
E no caso, a primeira palestra dessa série de quatro. O senhor afirmou que uma das cinco verdades universais é que não existe ser humano.
Isso. Eu sou o Empírico.
Existe a possibilidade, mesmo estando aqui no mundo, se desumanizar, vamos dizer assim, e não viver no mundo?
Sim.
Essa pergunta.
Internamento. Externamento, não. Externamento, a vida acontece. Acontece como? Como Deus quiser acontecer. Então ela sempre será humana. Agora, internamente, você pode estar desligado daquela existência padrão humano. Certo? Normalmente, esses vão por ofício, né? Porque todos aqueles que são diferentes de você, você diz que é louco.
Entendeu? Joaquim é um ego humano?
Humanizado.
O Cristo é ego humanizado?
Não, o Cristo não era ego. O Cristo é um nome que você dá a um espírito. O ego era Jesus. O ego era Jesus. Não, não. Neste caso, por ser quem ela, não podia ter um ego. Um ego humanizado. Tinha um ego espiritual, uma consciência espiritual. Pergunta?
Joaquim, estou entrando agora nos ensinamentos aí, que tem muito tempo, e algumas coisas eu ainda fico um pouquinho de dúvida de aproveitar a sua presença hoje.
Pois não.
Né? Uma das coisas, né, muita coisa eu já entendi, mas talvez não compreendi direito, que é sobre o tema, também já vem de acordo com o dia de hoje, que é intencionalidade em algumas coisas. Né? Por exemplo, eu vou citar a questão do egoísmo, posses, as paixões, os desejos. Não necessariamente, né? O egoísmo, que é o problema, mas a nossa vício do egoísmo. Eu gostaria que você explicasse mais um pouquinho. Outra coisa nessa mesma linha, né, que eu fiquei me debatendo muito, tentando entender um pouquinho, é o desejo de advaitismo, né, onde o desejo vem do ego, né, o desejo... que vem de Deus. Eu, sinceramente, no começo eu achava que todo desejo era do ego. Né? A ponto de o desejo oriundo da paixão em evoluir, em servir ao próximo, é válido e leva o espírito a libertar-se da ação do ego. Eu achei que, no começo, eu achava que todo desejo era do ego.
Vamos tentar começar pela pergunta do egoísmo. O que é o egoísmo? É querer ganhar. O que é o vício em egoísmo? É a necessidade de ganhar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você pode querer ganhar, mas você pode querer ganhar e, ao mesmo tempo, aceitar perder. Esse é um egoísta. Mas é um egoísta que, já, vamos dizer assim, já está a caminho de uma universalização. Eu queria ter aquilo, mas se não tiver, eu vou continuar minha vida normalmente. O que é o vício do egoísmo? O vício do egoísmo é o necessitar ganhar. E é o necessitar ganhar, não admitir perder. Sabe? É aquele que vai mudando de argumento, mudando de argumento, mudando de argumento, até conseguir calar sua boca. Ele precisa ganhar, ele precisa estar certo. E quando ele fala alguma coisa de você, conta, quando você fala alguma coisa, ele contra-argumenta, você tem que contra-argumentar, você já é um viciado no egoísmo. Você já é um dependente de subordinar os outros a que você acha, as suas posses, passões e desejos. Então, esse é o problema. O problema não é você querer, não é você ser egoísta, porque nenhum de vocês vai sair daqui sem ser egoísta. Todos os que estão encarnados, estão neste planeta, encarnados no mundo de pobre e expiação, porque são, por natureza, egoístas. Ou seja, por espírito, que é a sua natureza, são egoístas. Não, não é o ego. Você é egoísta. Você é espírito. No mundo espiritual. Aí você é espírito no mundo espiritual. Vem com o ego que propõe egoísmo. O ego não é egoísta. Ele propõe o egoísmo. Você aceita por ser egoísta. Hã? Que tem? Não, necessariamente não, ele só tem outro modo de pensar. É muito mais egoísta aquele que no dia a dia diz que sabe o certo de tudo. E que quer cobrar de todo mundo que faça o que ele acha certo, que acredite no que ele acredita que seja do jeito que ele quer que seja. Esse é muito mais egoísta do que o esquizofrênico. Então, o esquizofrênico só trabalha dentro de uma realidade diferente. Neste caso, você trabalha dentro de uma realidade que se chama normal. Então, veja, essa é a diferença entre uma coisa e outra. Agora, então, quando você usa o desejo, usa o seu desejo para servir ao próximo, não tem problema. Por quê? Porque você está apenas sendo egoísta. Agora, quando você usa o seu desejo, o seu egoísmo para servir o próximo e cobra do próximo a resposta ao que você fez a ele, aí você está sendo viciado em egoísmo. Esse tem poder. Sabe, a história, eu não vou dar dinheiro para esse não, ele vai tomar tudo de cataca. Estou cobrando pela minha assistência a ele. Cobrando que ele tome um jeito na vida. Olha, eu vou lhe ajudar, eu vou lhe dar um dinheiro, eu vou fazer, mas olha, você não pode mais tomar cachaça, você não pode mais falar palavrão, você não pode mais gritar. Porque...
é você diferenciar o desejo que vem de Deus e o desejo que vem do ego.
Isso, porque o desejo que vem do ego, sem ter viciado em egoísmo, ele sempre tem a intenção de ganhar. O outro não tem intenção, só é egoísta. Compreendeu? Essa é a diferença. Então você pode fazer, ou melhor, pode acontecer o que acontecer. A sua personalidade humana pode fazer o que ela quiser. O que você não pode aceitar como normal, como certo, é você cobrar do outro. Esse é o problema. Porque quando você cobra do outro, você está dando asa no seu egoísmo e você está, de, como se fala, viciado em ser egoísta. Exigindo resultado.
E, no caso, a gente diferencia no desejo de servir ao próximo.
Calma que nós vamos chegar lá. Essa questão do diferenciar, como é que se vê, você vai entender agora, já daqui a pouco. Tá certo? Porque precisa explicar uma coisa antes. Você só vai ver isso analisando o resultado. Tá ouvindo? Pergunta.
Sentimento, porque é a única coisa que se pode trabalhar aqui. Né?
Isso.
Tá. Vamos dizer assim, que eu tivesse uma compulsão, apego por matéria. Né? Então, eu sou compulsiva em fazer compras, por exemplo.
Isso.
Eu vim com essa prova. Isso. Onde que eu trabalho esse sentimento? Em que sentido? Também espero.
Também bela, porque é justamente o trabalho de hoje, a conversa de hoje.
Tá.
Nós vamos te falar exatamente isso. E a primeira coisa que nós vamos começar conversando é aprender a enfrentar as emoções.
A respeito de como da consciência tranquila. Como ter consciência tranquila se ainda existe dentro de mim, por exemplo, os conceitos do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode, enfim. Como trabalhar em mim a questão da consciência de paz tranquila?
Entendendo o que é perfeição. O que é perfeição?
Amar tudo e tudo?
Não, o que é perfeição? É o máximo que você pode alcançar naquele momento. Perfeição não é um grau que você tem que atingir, porque um grau de perfeito só Deus tem. Você tem diversos graus, e esse grau pode subir ou descer a cada momento, não tem problema. Então, o que você precisa para poder se aceitar é saber que aquilo que você fez é o que você poderia ter feito naquele momento. Se é o que você poderia ter feito, para que se lamentar? Para que se acusar? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando é que você não faz o que poderia fazer? Você disse para eu, como é que eu posso ficar em consciência tranquila, com consciência tranquila, em paz, se eu ainda tenho isso, tenho aquilo? Por que você não ficaria com a consciência tranquila? O que? O que faria você sofrer? O comparar o que você fez ao que você acaba que devia ter feito. O que faz você sofrer não é o que você fez. É a diferença entre o que você fez e o que você acaba que tinha que ter feito. Ou a diferença dessa comparação. Se você não comparar o que você fez a nada, você vai ter feito em paz.
Essa pergunta foi formulada por questões que surgiram no trabalho, por exemplo, relacionada a coisas do passado. Tem muita gente que carrega a culpa de coisas que de atos cometidos no passado.
Aí piolou.
Então, nesse caso que no cara, por exemplo, consciência que a pessoa tinha na época que aconteceu determinada situação era aquela.
Tá certo. Essa é uma história, mas tem outras, né? Tem outras formas. Porque nunca existe uma só forma de você, vamos dizer assim, eliminar o sofrimento. argumentos para eliminar sofrimento tem muito. Você falou, a consciência que eu tinha naquela época era essa. Ponto, está certo. Agora tem um grande problema. Mesmo que você tivesse feito errado, adianta reclamar de você mesmo? Adianta se culpar? Você vai apagar o que fez? Então é indefinidade. Ficar sofrendo pelo que fez ontem, se acusando pelo que fez ontem, é forma de extrema burrice. Por quê? Porque você sofre à toa. Não vai resolver nada. Aliás, não é 90, não. 100% do sofrimento que vocês vivem é à toa. É fruto de burrice. E é isso que nós vamos provar hoje.
Nessa linha, pedir perdão a alguém também é uma burrice.
Para quê?
Exatamente.
Para que eu tenho que pedir perdão?
Você passar um problema meu para o outro.
É.
Não, nem posso o problema meu pro outro, não. É uma satisfação que eu dou a mim mesmo. Aí eu acho, ah, se você quer perdão, se perdoe.
E a questão de arrependimento?
Violou. Que arrependimento é solar o leite depois que você ama. Hoje em dia ninguém entende mais isso, né? Porque não se ferve mais leite. Mas antigamente você fervia o leite, justamente na hora que você olhava, a hora era a hora que ele. Mas não existe o julgamento, existe o seu julgamento de você. Se você perde tempo em se julgar, você vai sofrer. Perde tempo em se julgar. Porque não adianta saber se você fez errado ou se você fez certo. Sabe por quê? Porque já fez. E tem um ditado de vocês que diz assim: depois que fez, nem Santo Antônio tira. Acabou! Já fez! Ponto.
Mas aí, pai, aí não vem a questão da consciência tranquila.
Que consciência
aí,
tranquila?
Aí, como é que a gente vai ter? Porque tem uma frase.
Vamos dizer uma coisa. Você matou alguém. Digamos. Você hoje achar errado ter matado alguém, vai trazer ele de volta? Você ficar solando porque matou alguém um dia, vai fazer ele viver de novo?
Mas aí é a questão da consciência tranquila. Uma pessoa que nem nós, que somos muito induzidos no certo e no errado, pô, matar alguém é errado. Então isso vai deixar eu com a consciência, vamos dizer, porque diz agora a consciência pesada. Porque tem uma frase, eu não me lembro se é do Emmanuel, que diz que a felicidade é a outra face da consciência tranquila.
Deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém chega e diz assim, eu estou errado, mas vou lhe matar. Ninguém faz isso. Ninguém fala que, olha, eu estou errado, você me desculpa, mas vou lhe dar um tilinho, tá bom? Todo mundo chega e dá um tiro. Achando o quê? Então você não estava errado, você estava certo. Naquela hora você estava certo. Dentro da, como ele disse, da sua consciência. Naquele momento, você tinha todos os motivos que justificavam você matar. Hoje você está vendo errado. Então o que você precisa é se lembrar que se você fez, era porque naquela hora você achava certo fazer. Deixa eu falar outra coisa para você, moço. Ninguém faz nada errado. Mesmo que você faça errado, você só faz errado quando acha certo fazer o errado. Então você está certo. Tudo que você fizer é certo. Todo ato que você praticar é certo. Por quê? Porque mesmo que o ato seja humanamente condenável, você estava certo fazer humanamente condenável. Então você não estava errado. Você não fez errado. Você fez certo. Hoje é que você chama de errado. Então você hoje tem que, ao se chamar de errado, dizer, fala. Quando eu fiz, eu achava que estava certo. Eu devia ter meus motivos. Sabe, eu não vou ficar aqui solando pelo que eu fiz naquela hora que ela estava certo fazer. Vamos tocar a vida para bem.
Se em algum momento ele passar por um momento desse e voltar a fazer isso.
Está certo de novo.
Porque
ele
é só que não tem. Isso. Só que aquilo que eu fiz lá atrás, eu estava certo, né? Mas eu me arrependi hoje, vamos dizer, vou usar a palavra arrependimento. Mas ele faz pelo menos um problema, sei lá, e vai lá e pumba, mata de novo.
Mas e a condição dele ter a consciência de achar que está errado?
Na hora que você está fazendo o errado que você acha certo, você não tem consciência de que está errado. Veja, sabe o que está acontecendo? Vocês estão julgando ontem com a cabeça de hoje. Impossível. Por quê? Porque a cada momento, o que acontece a cada momento, tem uma justificativa da mente. A mente tem justificativas para tudo que fez. Sempre. Então o problema não é agora. Ela lá que você tinha que ter enfrentado a mente. Se você matou alguém, a sua mente deu justificativa para você matar alguém. Hoje não adianta você querer mudar. Lá atrás, na hora que a mente deu a justificativa para matar, é que você deveria ter dito para a mente, tá certo, você disse que eu tenho que matar ele, mas eu sei que matar está errado. Aí sim! Mas isso não acontece. Na hora que você faz o errado, a mente justifica o errado, você embarca naquele errado como certo, e acabou. E aí daquele que venha dizer para você que você está errado. Você vai ter milhares de argumentos para provar ao outro que você está certo. Quando, há 5 minutos atrás, você achava que ele é errado. É isso que vocês precisam entender. Não existe uma vida como vocês querem. Existem momentos, e são momentos que não são só formas, mas tem pensamentos que guiam e justificam aquele momento, ponto. No momento seguinte, esses pensamentos podem e serão completamente diferentes. Não existe uma lógica. Não existe um padrão. Você não pode viver passado e futuro. Você precisa estar no presente, porque só no presente você pode entender o presente. O problema é que vocês querem entender o passado com a cabeça do presente. Impossível. Nós falamos de uma coisa chamada impermanência. Vocês sabiam que vocês não são mais os mesmos que sentaram aqui para começar a ouvir essa conversa? Vocês já mudaram. Essa, não é as outras, essa, agora, há 5 minutos atrás. Vocês já mudaram. 5 minutos para cá, vocês ainda querem julgar o que aconteceu há 30, 40, 50 anos atrás? Quanto mudou? Tem uma coisa que eu costumo sempre dizer, sempre mostrar, que vocês todos hoje seriam sem educação. Depois de uma refeição. Sabe por quê? Porque vocês não iriam rodar. E a prova de boa educação nos anos do reinado aí, era quando você acabava de comer, arrotar, isso era sinal que a comida estava boa. Aí hoje vocês julgam quem é ota. E, Carlos, vamos julgar quem é ota, mas no tempo que é ota lá certo. É isso que vocês precisam entender. a cada momento, tudo que se pratica, a mente guia uma série de verdades que justifica. E que são verdades que ela pode falar de que há no momento seguinte, porque ela não tem a menor lógica. Ela quer o que ela quer, a hora que ela quer, para justificar o que ela quiser. Ou melhor, para justificar o vício do egoísmo. Ou para justificar a disputa para não perder. Sim, a lembrança é uma verdade de agora que é dita como lembrança. Além do não entender que não adianta nada. É idiotice. Não, perda de tempo não. Aquece-me de sofrimento. É aquece-me de sofrimento. Não existe de ninguém que mate o tempo. Matar o tempo não é um assassinato. É um suicídio. Você nunca mata o tempo. Você se mata. Você não aproveita o momento que é bom.
Então, deixa eu aproveitar meu momento e fazer uma pergunta.
Fica à vontade.
Vai fugir um pouquinho do tempo. A gente tem recebido muitas informações que o planeta está passando, né, por uma mudança, e que isso pode acarretar muitas dores no corpo, nas juntas, no braço, que já não levanta mais, em todo o resto. Tem alguma relação com tudo isso? Ou é falta de atividade física e de fechar a boca?
Nenhuma coisa, nem outra, nem a outra.
Então vai.
Chama-se junta.
Junta tudo e joga fora. Daí vou aproveitar o tempo.
Mas aí chega o karma de idade. Ah, o karma de idade de você começar a envelhecer é você começar a perder força que você tinha quando era mais novo. Que as coisas começa a doer.
Então, não tem
e aí, que acho que você já tinha pegado quando eu impondi a filha feitão das previsões de fim do mundo, e aí luta. Vocês ficam atrás dessas informações do que vai acontecer e criam coisas místicas para o que vai acontecer quando trata-se de um processo natural do viver na carne, do passar por uma encarnação. Não estou dizendo que é do corpo, porque o corpo nem existe para ele ter essas dores. O sentir a dor é um processo mental. E esse processo mental é um karma. Mesmo que você dê a dor no ombro, a dor está na cabeça. O ombro não dói, porque para doer o ombro teria que ser inteligente. Então, é um processo mental, é a mente dentro do processo natural, o processo universal no planeta Terra de envelhecimento, sentir dor. É um processo karmático.
Então, também não tem nada a ver em relação a uma parte energética, né?
Nada tem nada a ver com mítico. Nada tem nada a ver com mítico. O mítico só serve para lhe tirar do verdadeiro trabalho que você precisa fazer. Amar a outra.
Mas a energia não é mística, não acredita
em mim. O trabalho com a energia é mítica. A energia não é. Mas a forma como vocês lidam com a energia é mítica. Sim, até aí eu não retiro nada, está tudo perfeito. Mas a forma que você lida quando chega até você, aí que é mítica. É isso que eu estou querendo dizer. Não é que a energia não existe, que não existe emissão de energia, que não existe captação de energia. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que a forma como vocês lidam com a energia é mítica. E essa forma mítica de lidar com a energia lhe afasta do trabalho que você precisa fazer. Foi isso que eu falei. Ficou claro? A energia existe. Acontece. O enviar energia, o receber energia, acontece. Agora, a partir daí, trabalhar com essa energia de uma forma mítica traz complicação para você. Primeiro, você começa a pensar o seguinte. Quem mandou para mim? 99% de quem mandou para você foi você. Aí nós vamos falar sobre o trabalho, como trabalhar, que é o assunto que a gente vai conversar hoje.
Eu sei que o senhor já explicou, mas no que ela falou.
Então, poxa, aí, tudo que eu estou falando, eu já expliquei há 20 anos, energia, então pode perguntar.
Então, mas a emanação de energia que está tendo no planeta, então a dor pode ser dela.
Não.
Da receptividade da
energia. Não pode ser dela, porque a dor é algo que nasce na mente. E a energia não influencia a mente. A dor não é uma percepção corporal. É uma racionalidade. É uma razão que diz assim, você está sentindo dor. Compreende? Não é uma reação do corpo a alguma coisa. É uma ideia de estar sentindo gosto, sentindo de dor. Isso que está bem claro no livro do Espírito. Quando ele fala do veneno, que para um reage de um jeito e para outro reage de outro. O mesmo veneno que se você tomar mata é o veneno que se usa para fazer remédio. Compreendeu? Então, veja, o problema não é a coisa. O problema é aqui. É, o que, é outra coisa que ele fala de você sentir coceira, dor, numa perna que foi amputada. Isso acontece até com dois. Como é que uma perna que não existe mais vai doer? Porque a dor está aqui. Compreendeu? Então, eu não estou negando esse afluxo de energia. Eu só estou querendo desviar a solução para cá. O trabalho com isso, ao invés de você se preocupar em de curar a energia com banho, com passe, com isso, com aquilo. É isso que eu chamo de trabalhar mítico com a energia. A energia causa alguma coisa. Se eu, esse causado, surge aqui. Se eu alterar aqui, a energia pode bater em mim, que eu não vou ter mais dor. Compreende? E não vou estar apegado a esse lado místico. Qual o problema de eu estar apegado a esse lado místico? Vai ter dia que eu vou fazer com determinado médium entidade, a mente não vai me dar. E aí eu vou dizer, esse médium não estava incorporado, ele está só querendo ganhar dinheiro. Ou esse médium é muito fraco. Compreendeu agora o que eu estou querendo mostrar? O problema é você se expor ao risco de não amar o pote. Não amar tudo. Porque quando você se prende numa coisa e você não aprende a lidar com aquilo, você se põe a não amar. Ele está na frente dele.
Hoje, eu estava tomando café, eu vi uma reportagem sobre essa pergunta, sobre o efeito dos astros, dos planetas, da coisa na nossa pessoa. Estudiosos, ciências, inclusive tinha uma astróloga falando da força, aí ela faz aquele mapa astral de que está na força da lua não sei o quê, na força não sei o quê, e ainda ironizaram lá, botando a lua cheia com o lobisomem e tal, e ela, eu fiquei uns 10 minutos quase vendo a reportagem, ela fazendo o mapa astral das pessoas. E 90% do que eu vejo dessas pessoas, desses atores, desses cientistas, eles afirmam que a Lua, que os astros celestes, né, influenciam na nossa vida na Terra.
Fala alguma coisa sobre isso, Jack.
Eles afirmam, eles estudam, estudiosos. A ciência está afirmando que não a física quântica lá que mexe no estuda outra parte, mas a ciência, de uma outra forma, afirma que influenciam diretamente no nosso comportamento.
Então está certo, a ciência afirmou, está certo. Não tem mais o que
discutir. Dos nossos ancestrais, até a mulher para dar a luz. Para cortar cabelo, para fazer não sei o quê, era lua cheia, lua minguante, não sei o quê, não sei o quê. E tem gente que vive nesse mundo até hoje, e esses astrônomos, com toda essa evolução tecnológica, afirma que isso existe.
Tá certo. Então, se nós chegou à conclusão que pode fazer. Como é que chama, Fia, de quando fala de trabalhar? É isso, Deus. Não precisa mais a ciência da lixa.
Mas se acontece, acontece. A lua influencia na maré e outras coisas que a gente
isso, sabe. A lua influencia na maré quando? Quando influencia, porque tem épocas que não influencia. O cabelo cresce quando? Quando ele quer, porque tem alguns que cortam e não querem. A ciência afirma que isso tem. Quando tem, porque logo depois vem a própria ciência e diz que não tem mais. Veja, o problema é que você se prende a um lado, a uma coisa, não tem a visão do todo e quer achar que tudo está certo. Qual a diferença? Olha, não precisa nem sair daqui do país de vocês, não. Sai da cidade grande e vai para o campo para você ver a diferença da vida. Como se lá se vive de um jeito com outras verdades que aqui não se vive. Veja, o problema, moço, a ciência pode dizer o que ela quiser. Agora, a ciência só existe quando? Quando ela busca se aprofundar no que ela já conhece. E aí descobre que tinha alguma coisa que ela ainda não conhecia para mudar o que ela já conhecia. E aí você toma o que é. Bota só uma pergunta para mim. Reporta para mim. O ovo já fez bem, já fez mal para a saúde? Quantas vezes? Então quem está certo? O cientista que disse que faz bem ou o cientista que disse que faz mal? Aprenda uma coisa. Você sabe o que é verdade?
Mas não é lá no campo que se acredita mais que a Lua tem influência diretamente na
Lua? Poxa, eu estou falando de diversidade de opinião. A minha pergunta para você é o seguinte: o que é uma verdade? É o que você disser que é verdadeiro. Porque enquanto você não disser que é verdadeiro, pode vir um Papa, o maior cientista do mundo, e dizer que é, você não vai acreditar. Então, o interessante é você entender. Verdade é aquilo que você acredita que é. Mas, do mesmo jeito que você acredita que é, há outros que não acreditam que é. Tem outros que acreditam em outra coisa. É o gás aí que está fazendo a Terra de ficar mais quente? Tem um grupo de cientistas que morre dizendo que é. E tem outro que morre dizendo que não é. Quem está certo? É isso que vocês precisam entender. Você pode fazer com você, com seu corpo, o que você quiser. Ou melhor, o que você fizer de melhor para você. Agora, você não pode achar que o que você faz para você é o melhor para o outro. É o certo para o outro. Por quê? Porque senão você vai estar sendo viciado e egoísta. Vai querer derrotar o outro para provar que você está certo. Essa é a diferença. Eu não estou dizendo que a ciência está errada. Eu não estou dizendo que isso não pode alcançar, pode acontecer. Pode, mas não é regra, não é absoluto, não é certo. Acontece para um, não acontece para outro. Uns acreditam, outros não acreditam. Se você não trabalhar com isso, eu tenho uma grande novidade para você. Você vai sofrer até morrer. Porque até hoje, todo o seu sofrimento aconteceu exatamente por isso. Porque você achou que sabia o certo e foi cobrar do outro para que ele fizesse a mesma coisa. Todo o sofrimento que você teve na vida até hoje e passa a vida inteira dizendo que não quer sofrer e passa a vida inteira cavando sofrimento para você. Eu não estou dizendo que a ciência não se faz. Eu não estou dizendo que a lua não mexe. Eu não estou dizendo da energia. Tudo isso pode ser válido. Desde que você entenda que é o que você não fez uma coisa que todo tem que achar. Compreendeu? Vocês já vão entender por que eu estou falando isso.
Eu acho uma energia. Você falou, então, assim, não existe um repasse de energia.
Existe. Eu não falei que não existe. Eu falei que existe. Existe 90% das energias que vocês vivem são vocês que zelam para vocês. Tem problema. Mas eu não disse que não existe esse repasse de energia. Existe esse repasse de energia, mas não existe o fato de a energia atacar o seu ombro e o seu ombro doer, sem que a sua mente tenha zelado aquela dor. É isso que eu estou falando. E se você começa a aprender a não zelar a dor na mente, o ombro não dói mais. Apesar da energia. Legal, mesma coisa. Sempre. Só que tudo que você recebe, você consegue.
Talvez uma coisa, também não gosto de perguntar muito nisso, mas acho que o exemplo, é uma dúvida que eu tinha, um exemplo bem esclarecedor para o ser humano, às vezes, entender a questão mental. Né? E já numa pergunta que é uma dúvida. A gente está muito assim, não. A dor é dor física que reflete no. Mas a questão mental, por exemplo, na hipnose, né? A gente vê vários exemplos que é quando a pessoa está com a dor, você vai lá, você tira a dor com a hipnose, a pessoa não sente mais nada.
Entendi.
Como que é o corpo? Ou se não, a ponto de você fazer uma cirurgia sem a pessoa sentir nada. E até o ponto dela comer uma cebola, né? Ela está sugestionada que aquilo é uma maçã e ela sentiu o gosto ainda. Então, quer dizer, as sensações, as percepções, nesses exemplos mais mundanos, é pela mente, quer dizer, você não tem mais a dor, quer dizer, só na sugestão mental de não ter mais dor, você acabou com a dor.
Exatamente. Se você souber trabalhar com a sua mente, você acaba com a dor no ombro.
Tanto que na hipnose é assim. Sem fazer nada, sem tomar remédio, sem fazer nada. Apenas uma.
Isso é uma coisa que pode acontecer. Agora, sempre vai, você vai conseguir dominar pela mente a dor?
Não. O ser humano precisa do mecanismo, né? De alguma coisa para direcionar.
O ser humano não precisa de nada. Ele tem algumas coisas. Mas precisar, ele não precisa de nada. Esse é outro detalhe. Você não precisa de nada. Mas acha que precisa. E ao assar que bexiga, você cria para você o quê? Ao assar que bexiga de alguma coisa, você cria para você o quê? Não. A necessidade de ter. E aí, quando você cria para você, olha o processo mental, você cria para você a necessidade de ter, você sente o quê?
Desejo.
Se sente o quê? Se choque por isso. Se sente falta. Você só sentiu falta porque você criou a expectativa de ter, a necessidade de ter. E se você não criar a necessidade de ter, você não tem falta. Se você não tiver falta, você não sofre.
É isso que eu disse.
Sim. A necessidade de ter.
A minha grande
dificuldade é quando você diz que o pensamento é dado por Deus. Então, como que eu vou criar todo esse processo que acabou de falar? Isso não sou eu que criou o pensamento.
Esse é outro problema. O pensamento é todo dado por Deus. Está certo, então é. Agora, eu não quero sofrer, eu vou tentar ter. Se tiver, tive. Se eu não tiver, não tive. Eu não vou ficar aqui só dizendo, Deus tem que me dar, porque aí eu também não faço. A mesma coisa. Vamos chegar e entender o que é para nós poder mostrar. Agora, deixa eu só falar uma coisa muito clara. O libertar-se da dor é uma parte do processo. Você não pode querer usar apenas, vamos dizer aqui, o processo onde você quer. Esse é o problema. Porque, não sei se você lembra, Fia, quando nós conversávamos que você podia se libertar de todo mundo, não sei o quê, as pessoas diziam logo assim, como é que eu faço para parar de comer para emagrecer? Isso ainda é uma boca de fazer. Então, não vai conseguir. Então, o vencerador pode, desde que você comece a trabalhar, outros vencer. Só vencerador, talvez você não consiga. Vamos entender o processo. Olha, deixa eu falar só uma coisa rápida. Primeiro dia, agora que nós estamos começando a conversa. Né? No primeiro dia, nós falamos do caminho espírita para ser feliz. Nós estamos falando, conversando para ser feliz, como felicidade sendo o resultado do aproximar-se de Deus. Certo? Primeira vez nós falamos do caminho espírita, porque as cinco verdades universais são totalmente espíritas. Está totalmente dentro do livro dos espíritos. Não existe ser humano, eu sou espírito, não existe mundo material, tudo é espiritual. Eu não estou aqui de passagem, de passeio. Eu vim aqui fazer um trabalho. Meu trabalho é amar. Deus é causa primária de todas as coisas com justiça perfeita e amor subindo. Tudo está no livro do Espírito. No segundo dia, nós falamos do caminho quístico, que é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E no terceiro dia, nós falamos do caminho búdico, que foi o libertar-se do apego às povas, passões e desejos. Está certo? Hoje nós vamos falar um novo caminho para a felicidade. Um novo caminho para chegar a Deus. Sem falar de Deus. Sem falar de Jesus. Sem falar de encarnação. Sem falar de livre-arbítrio. Sem falar de nada dessas coisas. Você pode chegar a Deus se quer acreditar em Deus. Sabia disso? Por quê? Por quê, doutor?
Libertando a gente
mesmo? Não, por que eu posso chegar a Deus mesmo sem acreditar em Deus? Porque o que eu acredito não muda o que ele é. E o que ele é? Tudo. Deus é tudo, tudo é Deus. Então, o meu relacionamento com essa cadeira é o meu relacionamento com Deus. O meu relacionamento com aquela árvore é o meu relacionamento com Deus. O meu relacionamento com a poluição do rio é o meu relacionamento com Deus. Porque a poluição do rio é Deus. Tudo é Deus. Então, hoje nós vamos ver um novo caminho para ser feliz, um novo caminho para se aproximar de Deus. O último, né? Porque hoje é a última conversa. Mas vai ser um caminho onde nós não vamos falar de Deus. Ficou claro isso? Sim. Então, o caminho para Deus é o caminho para a felicidade. Você chega a Deus quando você vive uma felicidade. Qual é o primeiro passo para eu ser feliz? Sem falar de ensinamento. Por favor. Qual o primeiro passo para eu ser feliz? E muito antes tem outra coisa. Não. Descobri que eu estou sofrendo. Só busca a felicidade quem está sofrendo. Quem já tem felicidade não vai buscar felicidade. Então o caminho começa na hora que você diz: eu estou sofrendo. E, segundo, não quero sofrer.
Mas o senhor disse para o outro passado, que nós estamos aqui para sofrer?
Sim, eu estou sofrendo. E, não quero sofrer. Eu já estou sofrendo. Já passei o sofrimento. Eu estou sofrendo. E, não quero sofrer. Se o sofrimento não chegar, se eu não sofrer, eu não vou querer não sofrer.
Mas aí não é um desejo?
Não, eu não quero sofrer. Eu não quero sofrer, é um desejo. Eu não quero sofrer. É uma constatação. Entende? Eu estou sofrendo, eu não quero sofrer. E, tchau. Muitas vezes. Muitas vezes, a maioria das vezes. A maioria das vezes. Você sofre e não sabe que está sofrendo. Você está achando que você está ajudando o outro. Sabe, quando o outro faz alguma coisa que você não gosta, e você vem, olha, você não pode fazer isso, porque sabe, se você fizer isso, o que vai acontecer com você? Você está em sofrimento e acha que está vivendo ali um ato de amor com ele. Deixa eu pôr mais um café aqui, por favor, já que você está em tempo.
Um passo atrás ainda, o que é sofrer?
Ah, boa pergunta. O que é sofrer para você? Não adianta você me perguntar, porque quem vive a sua vida é você. Então quem tem que saber o que é sofrer é você. O que é sofrer? Quando é que você sofre? Você quer descobrir quando é que você sofre? Quando é que você é feliz?
É, então.
Quando é que você é feliz?
Sofre.
Não. Quando é que você é feliz?
Não ganho.
Quando acontece o que você quer. Certo? Tudo que você quer, quando você está no lugar que quer, com a pessoa que quer, na hora que quer, fazendo o que quer, você está feliz. Então o que é sofrer?
Ter um desejo.
É quando não acontece o que você quer.
Desejo
atendido. Sofrimento é, chama-se,
contabilidade. Quando você vive alguma coisa que você não gostou, você está em sofrimento. E é por isso que eu estou dizendo que tem muita gente que está sofrendo e nem sabe que está sofrendo. Porque está numa contabilidade, mas acha que está apenas ajudando o outro. Isso, mas é uma contabilidade, é o sofrimento. Então, primeira coisa, descobri que está sofrendo. Como é que eu sei que eu estou sofrendo? Descobrindo que houve uma contrariedade, que não era aquilo que eu queria, que não aconteceu do jeito que eu achava que devia, que não é aquilo que eu acredito, que não é aquilo. Esse é o sofrimento. Essa é a constatação de que você está sofrendo. É cada vez que você identifica no momento presente alguma coisa que contraria aquilo que você quer, gosta ou sabe.
O sinal de alarme do sofrimento é o sentimento?
Às vezes você nem sabe qual é o sentimento. O primeiro sinal de alarme é: eu não queria. Não está de acordo. Não é isso que eu acredito. Esse é o sinal da alarme. É a hora de você dizer: para, eu estou sofrendo. Mesmo que você não identifique um motivo para sofrer, não identifique ainda uma emoção de sofrimento. Ficou claro isso? Aí é o segundo passo. Eu quero parar de sofrer. Se eu quero parar de sofrer, como é que eu posso parar de sofrer quando está acontecendo alguma coisa que me contraria? Ou seja, como é que eu posso, prestem bem atenção, se o sofrimento é contrariedade, como é que eu posso deixar de me contrariar com o momento presente?
Libertando as posses, paixões e
desejos. Que é isso? Isso é caminho búdico. Nós hoje não vamos falar disso. Eu estou falando de um processo extremamente racional. Não vamos entrar em situação alguma relativa ao amor, ao próximo, a Deus, nada disso.
Identificar com os...
Não, como é que eu posso? Vou dar um exemplo. Está um calor desgraçado. Eu não gosto de calor. Como eu acabei de descobrir que eu estou sofrendo. Porque o momento presente está contrário ao que eu queria. Como é que eu posso sair dessa contrariedade? Veja, não é mudar a coisa. Como é que eu posso sair dessa contrariedade?
Constatação. Eu passei por um processo e talvez não seja o caminho que o senhor estava passando hoje. Engraçado comigo. Eu comecei a me envolver com isso aí, sofrer, que eu fiz para abandonar as notícias. Mas isso não quer dizer que eu superei essa dificuldade, não a aceitação.
Então vamos tentar ir passo a passo. Como é que eu posso superar a contrariedade? Se eu vou dar um exemplo, meu sapato furou. Como é que eu posso me libertar daquela contrariedade? Não é tão simples assim. Culpa outro.
Posso mudar a situação?
Culpa outro.
Perfeito.
Que horas, Chão? Que horas são? 3 horas da tarde. Não tem nenhuma loja aberta. Não tem. Não tem nenhuma loja aberta. E aí? Ah, fica de calça. Dói meu pé. E aí? Eu estou com machucado no pé. Não é aceitar o momento. Calma. Dói, não pode. Hã? O sapato está pulado, aquilo está me contaliando. Como é que eu faço? Descalço o sapato, continua pulado. O outro sapato, o meu sapato continua pulado. O que visa? Identificar o que contalia. O que contalia não é o buraco do sapato.
Eu não queria que tivesse pulado.
A contrariedade do pular é o não querer que pule. Então o problema não é comprar outro sapato, o problema não é ficar de calça, isso não resolve. Isso vai criar mais um problema. Porque aí você vai começar a lamentar o dinheiro que você gastou para comprar o sapato. Ou então você vai lamentar que ele é um porco, não limpou a casa e se afeta tudo. Sair da contrariedade não é você usar um sapato que não tenha furo. Sair da contrariedade é sair do biômio. Eu não queria que pulasse, pulou. Como é que eu posso sair desse biome? Continuo não querendo. Veja, usar um sapato para o lado, comprar outro sapato, é algo humano. Eu tô, mas mesmo assim você ainda está saqueada, porque não queria que pulasse e pulou. Não, isso não é normal, isso é sofrimento. É aqui que você vai ter que trabalhar, para quê? Para você não sofrer a dor do ombro. Porque a dor do ombro se acaba com o mesmo jeito que você acaba com o sofrimento por ter acontecido o que você... Olha bem que eu já tirei o buraco do sapato. Por ter acontecido o que você não queria que tivesse acontecido. Porque a contrariedade é essa. Como é que eu consigo me libertar disso? Por exemplo, no caso do buraco do sapato. Voltamos ao buraco.
Que o problema não é fora, o problema é dentro, né? Não é o buraco do sapato.
Também não.
Mas eu preciso mesmo,
né? Pois é, no bichinho já sapato. Aí você põe um espinho no pé e diz, meu Deus, eu tenho que arrumar um sapato. Veja, como é que eu me liberto disso? Há duas formas. Primeira forma. Mudando o mundo material. O sapato que eu angulo. Eu mudo o mundo material. Eu volto no tempo e tiro o sapato antes dele que é outro, que é o buraco. Pô, acabou. Não me aborreci mais. Alguém pode saber isso? Inclusive, a primeira coisa. Não adianta eu me contrariar. O que aconteceu, já aconteceu. Não é aceitação, é contatação. Não é aceitar, aceitar é que droga, aconteceu, eu não queria que acontecesse. Não é isso, eu estou falando de aceitar e dizer para você mesmo, já aconteceu, nada pode ser feito, porque já aconteceu. Esse é o primeiro detalhe. Por quê? Porque isso vai fazer você dizer para você mesmo que adianta eu ficar querendo não ter que o meu sapato não pule. É isso que você precisa. Você precisa, para você poder acabar com o sofrimento, você precisa atacar em você o que causa o sofrimento. E o que causa o sofrimento é o que você, o que que foi contalhado, que está dentro de você, que foi contalhado pelo que acontece do lado de fora. Você só ataca o mundo externo. Vocês continuam arrumando outra desculpa para ter outro sapato. Vocês continuam arrumando desculpa para o furo do sapato. Vocês continuam arrumando desculpa para tudo. Mas não ataca a causa do sofrimento. Qual é a causa do sofrimento? É o seu querer interno. É aquilo que dentro de você foi contrariado pelo que aconteceu fora. Enquanto você não trabalhar essa série de coisas que tem dentro da sua mente, que vai zelando e criando expectativas para a vida, e que vai cobrando coisas da vida, e que vai exigindo coisas na vida, você vai sofrer o tempo inteiro.
O que eu tenho.
Não, sim, sempre. Tudo que acontecer que externamente, que contrariou o que está interno, o problema é você ter interno. Porque você não pode deixar de acontecer lá fora. Essa é a consciência. Esse é o caminho. Você precisa entender que aquilo aconteceu está finindo, causando uma contrariedade em você. Mas o que causa a contrariedade não é o que aconteceu lá fora. O que eu não tenho para poder me livrar dessa contrariedade, eu não posso desfazer o que vai acontecer lá fora. O que eu posso é falar de cobrar, exigir, querer coisas que estejam no mundo exterior. Ou seja, eu tenho que começar a aprender a viver a vida que se apresenta, ao invés de criar uma expectativa para o mundo externo. Não falei em oração, não falei em Deus, não falei em elevação espiritual, nada disso. É só você entender. Tem uma frase de muito antiga que eu uso, está na cabeça dele: não faça do seu carro uma arma, a vítima pode ser você. Não faça da sua vida uma arma, a vítima pode ser você. Desarme. Tire as armas que estão dentro de você, que saem atirando em você, não em ninguém. Porque a sua totalidade, ou seja, aquilo que está dentro de você e que zera o sofrimento, que zera a totalidade, só faz você como vítima. Porque o outro é o que está dentro dele que faz ele vítima. Que vítima dele mesmo. Eu vou dar um exemplo. O pai da menina lá da Bagília, que ele lá no São Paulo disse uma coisa muito interessante. Joaquim, agora eu entendi. Eu acho que as minhas filhas não deveriam falar da minha... Eu cobro que as minhas filhas não falem da minha forma de viver, que eu sou livre para viver do jeito que eu quiser. Mas eu, agora que eu descobri, eu não posso impedir elas de falar. Eu tenho que aprender a lidar com elas falando, ao invés de dizer que eu estou certo e cobrar delas, que elas se mudem. Então, quem recebe o que você fala como resposta à contrariedade, ele que trabalhe. Não tem erro no que você fala. O problema não é o que você fala. O problema é como você encarou o momento antes. Se você manteve acheso dentro de você a verdade que criou uma expectativa para o mundo. É só isso. Eu não quero. E se eu não quero
sofrer, eu vou festejar, enfrentar. Não o mundo, a mim. Enfrentar aquilo que eu cobro do mundo. Aquilo que eu espero. Porque na hora que você não esperar nada, que você não cobrar nada do mundo, sabe o que acontece? Você nunca vai se contagiar. Não importa. Não importa se está sol ou chuva. Eu não quero nem sol nem chuva. Então, para mim, nada vai me contagiar.
Se tudo é ilusão e é uma questão de consciência...
Doutor, calma.
Tá.
Calma. De... Faz um favor para eu. Dá um tetereco do doutor. Dá um cacudo nele. É ilusão. Ele não vai sentir dor. Não é, não é ilusão. É realidade. Agora, você não pode criar a ideia que é uma ilusão, porque na hora que doer, você vai doer. Você não vai atabalhar a dor. Por quê? Porque a dor daqui só vai ser vencida, sabe como? Quando você não quiser não ter dor. O que dói? É o ombro? É?
Não.
É a mente. O que que dói na mente? Por que que a mente dói?
Não quer dor.
Porque você não quer ter dor. Na hora que você aceitar ter dor, a dor não dói.
Como a gente muda a mente?
Não.
O
grande, como consegue? Tentando. Ai, que dor! Peraí, eu não quero sofrer. Vai doer, vai. Eu não vou achar que não devia doer. Está doendo, vai doer. É o problema dela. Fala de doer. Seguindo o que o doutor falou de hipnose, seria uma auto-hipnose.
Aqui, na reunião passada.
Então, antes, só uma coisa. Vocês repararam que todas as perguntas que vocês me fizeram não estavam fora do que foi conversado hoje? Não, na casa.
Na reunião passada, quando você falou do ensinamento do mundo, tudo é sofrimento. Você falou assim, ó, tá vendo esse cachorrinho? É sofrimento. Tá vendo a árvore? É sofrimento. Mas a partir dessa nova perspectiva aí, eu sabendo, por exemplo, o cachorrinho, que se for ficar doente e for morrer, morreu.
Veja, o cachorrinho que vai morrer, não sei que vai morrer, se morrer, morreu, acabou. Enquanto você quiser que ele não morra, a morte dele vai causar dor. Não importa o que você quer. Enquanto você atar uma coisa, enquanto você quiser uma coisa, aquilo vai ser usado contra você. Quando? Quando a vida que há, aquilo que você não quer que ela... Então é preciso um trabalho em você, não especificamente no cachorro. Não especificamente na dor. Não especificamente no buraco do sapato. Voltando ao buraco. É o psíquico, um trabalho constante. Como eu disse, é um caminho. E esse é um caminho que precisa ser feito. Você precisa caminhar. Você precisa ir a cada coisa que a mente vai criando. A cada contrariedade que você vai sentindo. Você precisa identificar aquilo dentro de você que zelou a contrariedade ao que está acontecendo agora.
E só identificar é suficiente?
Identificar e dizer, eu não quero isso. Se libertar. Se libertar do quê? Da exigência que tivesse daquele jeito. Eu não queria estar aqui agora, mas eu estou. Ponto. Agora, eu não queria estar agora, que, aqui, que droga. Eu,
eu tenho que estar em outro lugar, eu tenho que arrumar um jeito de bola. Isso é sofrimento. Então, veja, é identificar e, a partir do momento que identifica, tirar força
dela. É aí que eu tenho outra dúvida.
Peraí, só para nós não perder o fio da meada. Eu acabei de dizer, você precisa retirar essa força. Precisa identificar e tirar essa força. Vocês conseguem?
É, identificar, talvez. A retirar, ainda tenho dúvida do caminho.
Você não consegue nem identificar.
Nem identificar, exatamente. Quanto mais retirar.
Por quê?
Mas eu tenho uma...
que eu disse para ele. A sua mente é hipótese. Toda, a mente humana é hipócrita por natureza. O que, que ela vai fazer?
Criar outras.
Vai criar outras coisas. Vai justificar aquilo que causou sofrimento. Vai esconder a verdade daquilo que causou sofrimento. Porque por trás do não querer que o sapato pule, tem o você não querer que os outros atos. Você não cuida do sapato, tem o você não querer mostrar que você não tem dinheiro para comprar outro sapato, tem uma série de coisas atrás. O fabricante. Aí a mente diz: não, o problema não é você não querer, o problema é o fabricante que só fabrica porcaria.
Alguém tem que pagar o pato.
Casa da hipocrisia da vida. Então, como é que, se você não consegue identificar, como é que você vai fazer?
Hã? Já é difícil identificar, quanto mais eliminar.
Então, se você precisa identificar, não consegue identificar, como é que você vai fazer? Pela primeira vez, eu vou falar alguma coisa de religião, mas ele também era um... Não é o nome da pessoa que trabalha com essas coisas assim? De... Ai... Piógio. Santo Gutinho. O que ele fala? É isso, mas o que ele fala? Se você não consegue identificar você mesmo, como é que faz? Ouça o que o outro fala de você.
Tem que tentar matar o outro.
Aí vem a hora do tiro, então. De tirar a arma da cabeça. É agora.
Ouça o que o outro fala de você. Porque ele está falando aqui exatamente para você aprender. Se o outro lhe chama de feio, isso lhe causa contrariedade, não justifique a sua beleza. Entenda que você quer ser chamado de bonito. E trabalhe a sua vontade de ser chamado de bonito. É isso. Você, se você precisa identificar, para identificar, você precisa ouvir. Então, não pode se viver com mudo.
Tudo. Tudo.
Se o outro lhe chama de bonito e isso lhe faz se sentir um pavão, você precisa combater a sua vontade de se transformar de bonito. Porque vai ter gente que vai te chamar de feio e você vai chover. Veja, então não dá para conversar, para conviver com o mundo, ele nunca vai poder me ajudar.
O que ela não gosta que você faz?
Cada vez que você abre a boca, você está mostrando para ela uma coisa que ela não gosta, para ver se ela trabalha em si, para
para não sofrer no momento seguinte. As pessoas falam com ar, não choca a boca. Tudo que alguém faz para você é feito para você, para que você observe o que o outro faz, identifique em você algo que tem força de lei que vai causar contrariedade no futuro. Tudo.
Quem é
dependência
e não eu?
Cash. Não. Cache. É, não importa pelo que é dentro dessa mas... coisa. Interessa o seguinte. É uma seta que vai diretamente num ponto nevrálgico de você. Sabe, você como médico, você fica procurando pontos nevrálgicos para descobrir a doença. É a mesma coisa. Quando a sua esposa faz o que você acha que ela não deveria fazer, ela está assando o seu ponto nevrálgico para você trabalhar em você o não queria, para que assim você não viva a contrariedade quando ela fizer aquilo.
Não teria aprendizado sem o outro, então.
Nunca. Por isso, a vida é em sociedade. É,
exatamente.
É assim que você identifica. Olhou, não gostou? Fala. O que que eu não gostei? O que que aquilo está me dizendo? Sim. Opa, preciso tirar a força disso. E como é que eu tiro a força disso? Eu não gosto, eu não quero, mas aconteceu. Ponto final. Este processo eu chamo de choque de realidade. O que, que adianta você não gostar, você não querer que acontecesse, se já vida, eu não falei no direito de fazer, eu não falei em amar, eu não falei nada. É simplesmente você entender. Que adianta eu não querer que isso aconteça? Acontecesse. Se já aconteceu. Não tenho mais como mudar. Ah, eu posso prevenir, ensinar para não acontecer no futuro. Eu também acredito em Papai Noel, coelhinho da Páscoa, conto da calocinha. Quanto tempo vocês atentaram ensinar o outro o que fazer? O outro não faz. Será que ainda não entenderam que estão não matando o tempo, mas se enforcando? Porque você só causa sofrimento para vocês. Ou você tira a força daquilo, a necessidade de acontecer, ou vão chover a vida inteira. Porque se tem um grande detalhe, que eu acho que muita gente aqui já viu. Você muda, sai do, se muda para não viver mais aquilo, o lugar que você vai acontece a mesma coisa.
Sim, essa contrariedade. Você não vai ser tempo de trabalhar aqui, isso aqui no posto foi importante.
Você tem que trabalhar toda vez, até você automaticamente dizer, dane. Não tem jeito mesmo, eu vou ficar aqui. O problema é que vocês não fazem isso. Eu vou ficar aqui chofendo que nem um idiota, achando de a vida inteira, a vida inteira, a vida inteira, a vida inteira.
Você fica procurando o que eu devia ter feito diferente.
Ainda fica se culpando.
Que hora que você aprende, isso não acontece mais.
Na hora que você consegue interiorizar, não é a mente. Porque a mente você nunca vai aprender. A mente sempre vai estar tentando. Você, na hora que você interioriza o processo e você reconhece, você começa a fazer.
Sabe qual o nome disso que nós conhecemos? Não, não. É bem espiritualista. Inteligência emocional. É ciência. Pula. Na hora que você se torna um inteligente emocional, você atende a trabalhar sua emoção. E como a emoção humana é racional, você tem que trabalhar a razão. O que nós fez agora foi tornar-se, quando começa a fazer isso, tornar-se maduro emocionalmente. Porque as pessoas são infantis emocionalmente. A emoção que vem, você sai correndo. Olha que linda, que maravilha, eu vou saber, que delícia. Ou como que acha? Ah, não fez o que eu queria, eu não quero. É isso. Este processo humano, que é um processo de cegar a Deus, mesmo que você não acredite a Deus, é um processo de tornar-se emocionalmente inteligente. Ou seja, uma pessoa que sabe lidar com as suas emoções. Porque quando eu falo em você aprender a tirar força da conta do que está dentro de você e que cria contrariedade no mundo interno, você está dando uma forma de saber lidar com aquela situação. Porque quem sabe lidar com uma situação não deixa a situação comandar a ele. Que é o que acontece. Se o carro está novinho, limpinho, arrumadinho, você está bem. Se o carro bate, você está mal. Quem é? Você é cabo do seu carro? Você é subordinado ao seu carro? É. Porque é assim que você vive. Quando você é escravo do seu carro, você está apegado aonde? Ao mundo material. Oh, toda a parte que é espiritualista. O você ser dono das suas emoções com relação ao carro ou com relação a qualquer coisa deste mundo, é você se libertar do apego às coisas materiais. Isso é isso. Não adianta você ficar querendo mudar o mundo. Como você mesmo diz, a corda arrebenta sempre do lado mais fraco. E o lado mais fraco sempre é você. O mundo é mais forte. Vambora, né, filha? Foi a do antes que era servente. Na hora que você aprender a, vamos dizer assim, a mexer apenas naquilo que você pode mexer, que é você mesmo, você não vai ter motivo nenhum para sofrer. E eu aconselho vocês a ouvir essa conversa de hoje aí. Né? Porque exatamente esse é o trabalho que eu disse para você fazer. A cada semana escolher um tema e dentro deste tema de buscar essa questão dessas verdades que o tema vai criando e você começar a zelar alguma arma que você possa ferir essas verdades, possa tirar a força dessas verdades. Pergunta.
Crítica que me andou chateando, isso é geral também. Deixa isso.
E a conclusão que eu cheguei, e até passei depois de saber, se eu estou compartilhando, falando mal, eu estou compartilhando, falando mal.
Você não está tá contaliada. É. Você não pode se contaliar.
Mas sempre chega um momento que a gente se deixa contaliar.
Né? Isso, é isso que a gente está... Se você coloca coisa contra o presidente da República, coloque. Mas esteja atenta para não se contaliar com quem coloca a favor.
Bom, ninguém mais coloca a favor, porque quem é a favor já me excluiu. Então...
Eu excluí não, hein?
É, deixou de seguir, já não aparece nada. Mas quando a gente mexe, está sofrendo, né? Porque não queria que fosse assim.
Então,
E o pior, acho que sabe também, eu não me conformo como que as pessoas ainda acreditam.
Esse é o problema. Sabe como é que as pessoas acreditam?
Essa é a parte pior.
Sabe como é que as pessoas acreditam?
É.
Exatamente. Sabe como é que as pessoas acreditam? Acreditando. Sabe como é que as pessoas não acreditam? Não acreditando. Todos os argumentos que você tiver para não acreditar, quem acredita tem argumentos para acreditar.
Tá, eu sosseguei um pouco diante daquilo que você falou. É o karma do Brasil, não vai ter jeito. Vai acontecer o que tiver que acontecer.
Ou seja, eu estou tentando.
Aí eu relaxo.
Quando eu falo isso, falei isso para você, eu estou tentando o quê? Tirar a força da contrariedade de alguém acreditar. É o karma do Brasil. Eles acreditar é o karma do Brasil. Assim como você não acreditar, é o karma do Brasil. Então, é isso que você precisa entender. Você precisa trabalhar as contrariedades. Ou melhor, o que em você é contrário ao que está acontecendo lá fora. O resto é o resto. Você pode acreditar no que você quiser. Você só não pode dar força ao que você quer para que o que você quer seja a bússola que move o mundo lá fora. É só isso que determina o norte, que determina o caminho. Não! O mundo caminha cheio pelas suas verdades. Então, a forma de você mexer é essa. Você é a favor? Seja. Você é contra? Seja. Agora, você não se contalie sendo a favor com quem é contra. E não se contalie sendo contra com quem é a favor. Só isso. Aliás, vocês vivem sonhando com um mundo espetacular, onde cada um respeite o outro, onde todos estejam em paz, onde todos sejam amigos. E vocês não fazem a menor questão de ser um amigo de um outro. Daquele que é contrário a você. Você não faz a menor questão de viver em paz com aqueles que são contrários a vocês. Olha, Popizinho, mano. Eu quero um mundo feliz, desde que o mundo esteja de acordo com o que eu acho certo. Ah, o outro não gosta, o problema é dele. Tem que ser como eu quero. Veja. O doutor no início falou uma coisa muito interessante e eu estou guardando aqui até agora. Que é já para começar a segunda parte, nós vamos dar uma paradinha já. Tem um poeta do mundo de vocês, doutor, que diz uma coisa muito interessante e que se eu fosse vocês, começava a prestar atenção. A lição sabemos de cor. Só nos resta aprender. Este vai ser o tema da segunda parte. Falem de querer saber. Vocês já sabem tudo. Foi o empate que é o que chave. Já está muito.
Essa questão da dor e da força do pensamento, como isso é na prática? Por exemplo, eu estou com dor no dedão do pé. Como é que...
Qual é a técnica?
técnica. A técnica é você se acostumar a não querer viver diferente do que você está vivendo. Você está com dor no dedão do pé? Tenha dor no dedão do pé. Porque eu já disse, o que dói não é a dor no dedão do pé. É o fato de você achar que não devia ter dor no dedão do pé. Aí, a dor existe, mas a dor não dói. Porque ter dor é uma coisa, doer é outra. Ter uma doença é uma coisa, estar doente é outra. Tem muita gente que fica doente, não está doente.
Na verdade, tem as complicações com essa dor. Né? Eu já tive essa dor, por sítio. Então, eu não conseguia levantar o braço nem para pentear o cabelo. Primeiro, eu tinha que fazer tudo. Né? Então, são as implicações que aborrecem a gente. A gente até consegue conviver com a dor. Mas
eu nem fui ao médico ainda, quanto tempo que já está com essa
dor. E eu lembro... Eu lembro aqui que essa questão, parece que essa questão da inteligência emocional só acontece quando nós vem para cá para conversar, né? Não sei por quê. É a terceira vez que nós falamos de inteligência emocional aqui. Eu lembro com a primeira vez que nós falamos, foi até lá no centro, e eu disse assim, me perguntaram sobre a síndrome do pânico. Como não sofrer tendo síndrome do pânico? Aí eu respondi, tendo síndrome do pânico, você sofreu. Aí a pessoa disse, mas como? Síndrome do pânico te mantém você preso em casa? Mantém. Então não queira sair. Porque se você quiser sair, a síndrome do pânico vai doer, porque você não pode sair. Consegue sair. É a mesma coisa. Se você não consegue pentear o cabelo, não queira pentear o cabelo. Porque na hora que você quiser pentear o cabelo, vai doer o fato de não poder pentear o cabelo.
Isso é um exemplo muito simples. Tem consequências muito piores. Por exemplo, eu tenho não sei quantas contas para pagar, coisas para fazer e não consigo sair de casa. Desde esse exemplo que você falou da minha mãe.
Dentro do exemplo que eu falei, de eu tenho conta para pagar, não consigo sair de casa para pagar. Vou tentar arrumar alguém que pague para eu. Não tenho ninguém. Vou te arrumar um jeito de pagar pelo www. Veja, o problema é que a UPA existe milhares de opção. Mas a única opção que vocês fazem é sofrer.
Eu acho que você simplificou muito o nosso sofrimento, não é, Vitor?
Grande pergunta, grande questão. Vocês, espíritos, simplificam muito o sofrimento do ser humano. Como nós simplificamos? Tirando toda a série de coisas, cobranças, exigências que vocês fazem, sim, é assim que se simplifica. A vida é simples, é vocês que complicam.
Eu acho que é complicado, vocês
simplificam. Simplifica para quê? Para não, você não sofrer, porque quanto mais complexo, quanto mais cobranças, quanto mais parâmetros, quanto mais verdades, quanto mais exigências, mais você se contaria, mais você chora. Se você aprender a passar pela condição humana, se você não aprender a passar pela condição humana, o que vai ter que acontecer? Voltar a passar pela condição humana para poder aprender. Porque você só vai aprender a lidar com a contrariedade quando? Como é que você faz para aprender a lidar com a contrariedade? Passando por uma contrariedade. Enquanto você não passar por uma contrariedade, você não aprende a passar por contrariedade.
Então vamos dizer o seguinte:
Quanto não aprendeu, eles virão certo.
Ah, divinhão! Enquanto você não aprender a superar as contrariedades, as contrariedades, a vida terá contrariedade.
Tudo para mim vai ser contrariedade.
E veja, agora que a bata eu mesmo. E veja, o grande problema é que quando você assar, superou uma contrariedade, aparece só muito tempo. Só muito tempo. Porque tanto faz você de não ter dinheiro, tanto faz você não ter casa, tanto faz você não ter uma roupa nova, tudo é calência. É a mesma contrariedade.
Eu não sou petista, viu? Eu falava no Lula, aí vem um pior.
Pronto. Errou.
Errou.
Vocês estão vendendo muito, assombração. Por isso, está cada vez pior. Né?
Então, veja, só uma chão no chão. Enquanto respirar, você continuar lutando. Ué, você faz o que você quiser. Você vive a vida do jeito que você quiser. A Fia disse para eu assim, pagar conta. E se não pagar? Qual o problema?
O sofrimento gera outro, que gera outro, que gera outro, que gera outro.
Hã? Hã?
Corta. Corta o dinheiro para colocar as bebidas para o jogo viajar.
Então!
Vai no
www. Tem problema nenhum. Ah! Corta o www. Tem problema.
Cortei
o direto.
E aí?
Tem problema.
Corta o dinheiro para pagar
a internet. Tem problema.
O pessoal vai para tua casa mesmo.
Aumenta o tempo.
Só comentar um fato. Essa semana falei. Segundo vidente, ela apareceu lá, inclusive, a minha esposa sentiu um mal-estar. Tal.
Não, foi minha cabeça, foi minha mente.
É. E segundo o vidente, ela estava procurando a casa dela.
É próximo, inclusive.
É próximo. O que, que ela não aprendeu, independente da religião, o que, que ela não fez, que a gente também faz errado, que chega numa situação dessa?
Grande pergunta. Você fez agora uma das perguntas mais fundamentais na vida, que eu já falei sobre isso. No atendimento a esses espíritos que desencarnaram. A maioria vai atender os espíritos que desencarnaram como se ele, o encarnado, fosse um ser superior que tivesse a capacidade de desvendar o mundo espiritual, quem não sabe o que é, fala quem já está lá. Como se ele fosse o puro e o santo que fosse mostrar para o outro safado sem vergonha qual é a pureza. Sabe? O trabalho é diferente. Não é por aí. O caminho é outro. A parte mais importante do auxílio dos encarnados é você entender que você precisa ouvir o desencarnado, ouvi-lo e aplicar o que ele está falando em você. Senão você vai ser aquele desencarnado amanhã. Você vai estar perdido amanhã. Então veja, quando alguém quiser sair desse mundo, que não tem mais sua casa, volta procurando a sua casa. Isso é o quê? Apego a essa vida, apego à sua casa, apego ao mundo material. Liberte-se da sua vida material. Não, fala pra você! Beleza? Sabe o que acontece? Naquela hora que aquele espírito chegou ali, tem milhares de auxiliares espirituais a nos
Não é a sua palavra que vai decidir. A Xu não é a sua palavra que vai decidir. Sabe, é eles que vão decidir. E aquele espírito que está agindo ali em você, mestre, com banda, para você aprender coisas. Sabe, o que, que adianta você já trabalhar com banda, com o mundo espiritual, o libertar-se do mundo espiritual, e depois sair dali e dizer, trancar a porta da casa para ninguém roubar o que tem lá dentro. Sabe, isso foi uma das coisas que eu falei na Santa Catarina. O espírita fala desapego do mundo material, disso e daquilo, mas quando sai, a primeira coisa que ele faz é trancar o centro espírita. Que desapego é esse que ele cobra dos outros e não faz? Então, com relação ao que você vai falar para ela, o que você vai dizer, o espírito que vem, não se preocupa. Porque não é você que vai dizer. São esses milhares de espíritos que vão usar você para falar. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, amor. Ouça bem, gente, fique e diga, eu não posso fazer o mesmo erro. Chante. Não precisa entender o que vai falar. O que vai falar, chante. Porque que todo o trabalho é feito para a plateia, de acordo com a necessidade da plateia. Então não se preocupa com o que vai falar. Fale. O que sair, saiu. Ah, eu senti medo. Eu senti medo. Trabalhe ou que não querer, sentiu medo. Sentiu? É sempre, você precisa trabalhar sempre o que lhe contaria, não o que acontece. Precisa sempre estar atento dentro de você ao que você coloca como contrário ao que acontece pelo lado de fora. Só isso. Ser feliz, esse é o grande segredo da felicidade. É você aprender o seguinte, você está aqui, seja feliz aqui. Para ser feliz aqui, o que você precisa? Não! O que você precisa para ser feliz estando aqui? Não! Não, o que você precisa para não se contrariar? Acabou! É só isso! Se você está aqui, não quer estar em outro lugar. Porque se quiser, vai sofrer. Ah, eu queria comer feijão com arroz hoje. Como é que eu faço para comer feijão, comer macarrão de sem bicotaliar? Meu macarrão é de gelo, no outro dia eu como arroz e feijão. Olha como é simples. Mas o problema é que aí, ao invés de você comer o macarrão e deixar para comer o feijão e arroz no outro dia, você começa a acusar alguém de não ter feito o arroz e feijão que você queria. Você começa a acusar a vida da vida não ter arroz e feijão guardado para você comer naquele dia. Só isso. Sabe? É a chamada vida simples. A vida na simplicidade. A vida vivida na simplicidade não é uma vida vivida no terreiro, no chão, batido. A vida com simplicidade não é a vivida no meio da horta. A vida com simplicidade não é aquela que, onde você não tem nada. Não, tem muita gente que não tem nada e arrota por não ter nada. A vida simples é aquela que é vivida com o que você tem para hoje. Sem você querer que ela fosse diferente do que é. Sabe, eu queria uma cadeira mais confortável, para não ficar com dor nas costas. Mas é essa cadeira que eu tenho. Ou eu ponho minha bunda aqui, em paz e tranquilidade, aceito isso,
ou eu vou pôr a minha bunda aqui, ou seja, vai acontecer a mesma coisa, e eu vou ficar sofrendo, acusando por dentro ele de não ter providenciado uma cadeira maior para eu. E veja, não mudou, a bunda vai estar na mesma cadeira. É isso que vocês precisam entender. O quanto vocês reclamam da vida. Não muda a vida. Fia, você falou do botar a coisa contra o presidente, ele também. O que vocês botaram o presidente já saiu? O que adianta você ficar gritando, brigando que ele tem que sair? Põe o que você quiser. Só não briga porque ele tem que sair. Porque os outros têm que acreditar. É isso, só. É isso, é simples. Esse é o caminho. É você aprender, ó. Não adianta. A vida não muda só porque eu quero que ela seja diferente. Eu vou comer meu feijão com arroz, vou comer meu macarrão, se é isso que está debaixo do meu pai. Amanhã, poxa, eu vou tentar fazer um arroz com feijão. Se não tiver também, eu vou comer macarrão de novo. Qual o problema? Ah, mas se não tiver nem macarrão, não sei o que eu posso fazer. Deixa eu ver, faz sinal da cuia na boca e sai e vambora. Isso é aprender a viver. Isso é saber viver. Isso é ser feliz. E não há nada nessa vida que seja obrigatório. Para tudo nessa vida, tem outra forma de viver. Tudo. Por mais que você diga que não tem que ser assim, não se preocupa. Há outra forma de viver, outra forma que não faz você sofrer. Simples assim. E por isso o trabalho que ele está desenvolvendo aqui é extremamente importante. Ai de vocês, de todas as casas espíritas, igrejas, templos, se, como se fala, se resumissem a ensinar vocês a viver a vida que tem. Sem que há expectativas, sem que há certo, sem que há o bem e o mal, sem que há o que tem que ser feito, as obrigações. Se um dia isso vai acontecer, porque aí vocês seriam realmente felizes. Hoje vocês podem ser religiosos, podem ser de culto, pode ter um monte de incentivo, mas feliz não. Já